Euronet Plus.
Boa noite, é o Fora da Caixa, última edição do ano para olhar para os acontecimentos de 2016 que fomos comentando ao longo das semanas aqui no Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Vamos
Boa noite.
Olhar então para esses acontecimentos. Falaremos mais à frente, se calhar, um pouco mais sobre a Europa. Em termos globais, Pedro Santana Lopes, quase que podíamos agarrar os acontecimentos pelos protagonistas. Trump, Erdogan, Putin. Na semana passada falámos sobre alguns destes protagonistas. Enfim, saída de cena. No último programa evocámos aquela fotografia dos líderes que saíram. Este foi o ano da saída de transições políticas, de grandes tumultos relacionados com vagas de refugiados novamente e o terrorismo que não abandonou. O que é que gostaria de destacar em termos globais deste ano? E já vamos promenizar alguns tópicos.
Quem é o protagonista do Brexit, em sua opinião? Cameron?
Cameron, porque terá...
Pela negativa.
Pela negativa, mas quer dizer...
Pela positiva. É o Romeiro, ninguém.
Não, não é? Ninguém ficou com a herança.
Farage.
A senhora May. Sim, mas
sim.
O senhor Farage...
Sim, coitado, afastou-se logo, não se percebe bem porquê, mas fugiu da sombra. Mas o Sr. Boris Johnson, não sei, é um ano de facto muito complexo, pesado, complicado, que muita coisa muda a uma velocidade assustadora. E de facto essa fotografia é fantástica, porque o único referencial de estabilidade
é a senhora...
É, apesar de tudo e do que falámos no programa anterior, é a senhora Merkel. O resto... E também a propósito do que falámos nesse programa, de Itália, desde lá de baixo, desde a bota até cá acima, eu acho que a Europa, em vários lados, está toda metida dentro da bota, de uma bota difícil de descalçar. E, portanto, com certeza que o que se passou nos Estados Unidos é altamente significativo, mas há tanta coisa, quer dizer, as alterações na realidade económica chinesa, alguma baixa, uma meridiana de crescimento abaixo do que aconteceu nos últimos anos. Há tanta coisa que se passou neste ano que é difícil de pensar.
De resumir, não é?
É muito difícil.
Então vamos por continentes, se calhar é mais fácil. Vamos para a América do Norte, Trump, que foi de facto a grande surpresa, aquela que António Vitorino durante largas semanas foi dizendo que seria um mau acordo, talvez da minha parte, quando colocava a questão.
Ah, foi lá um responsável.
Pronto,
você.
Eu não me importo assumir isso. Mas é de facto extraordinário. É o homem que foi sucessivamente, enfim, desvalorizado até que chegou lá.
Antes de falar da América do Norte, deixa-me só fazer uma observação. Há um amigo meu, que, parafraseando aliás um amigo meu, acho que este ano 2016 foi tão mal, que até já aparece o ano que vem. Portanto, lamento não estar otimista neste final de ano e princípio de ano novo. Mas de facto, houve alterações que vão ter repercussões que nós não somos capazes de antecipar.
Esse amigo
essa
é português, não?
É. Depois em
não quer saber, não quer saber. Só saber se é português ou estrangeiro.
E, por exemplo, a eleição de Trump. Ninguém sabe verdadeiramente como é que vai ser, mas os sinais que chegam são de que vai haver grandes alterações no posicionamento geopolítico dos Estados Unidos da América. E só isso por si só, mesmo que não tivéssemos uma Rússia agressiva, e temos uma Rússia agressiva, mesmo que não tivéssemos um conflito duradouro no Médio Oriente, desigualmente em torno da Síria, e temos um conflito duradouro na Síria, mesmo que não tivéssemos uma Europa enfraquecida, e temos uma Europa enfraquecida, mesmo que isso não se acontecesse, só o simples facto de Trump ter sido eleito e disse significar uma alteração do posicionamento geopolítico americano, só por si é suficiente para antever um ano cheio de dificuldades.
Mas a eleição de Trump também revela outra coisa, que tem a ver com a relação entre as pessoas e os poderes e a forma como as pessoas olharam a determinado ponto sobre o que poderia mudar em Washington e porque é que decidiram jogar as suas cartas, primeiro no Partido Republicano e depois em termos globais, apesar do voto popular ter sido para Hillary Clinton, num homem com aquele tipo de discurso e com aquela retórica e claramente também, de certa maneira, disse ao que veio, pode não aparecer com aquilo que prometeu.
Para aqueles que nos ouvem há várias semanas, eu já disse isto várias vezes, o sistema americano, o sistema político americano, foi se tornando progressivamente cada vez mais disfuncional, cada vez mais polarizado, cada vez menos incapaz de encontrar um acordo ao centro. E eu acho que Trump é a consequência dessa disfuncionalidade. Há um conjunto significativo de americanos que entendeu que o impasse político americano, que tem depois dimensões económicas e sociais, podemos falar também sobre isso, só podia ser rompido através de alguém que fosse verdadeiramente, desculpa a expressão, fora da caixa. Ah. Esse sim, totalmente fora da caixa. Totalmente fora da caixa. E esse estado de desespero no voto, de uma ruptura radical, é que explica a eleição de Trump, na minha interpretação. E agora as consequências das ondas de choque dessa disfuncionalidade interna ao sistema americano, que tem muito mais a ver com a vida interna dos Estados Unidos do que propriamente com a política externa americana, vai ter consequências na política externa. O que é que eu quero dizer? Quero dizer, no fundo, que as questões da política externa nunca foram decisivas na votação dos americanos.
Exato.
Vamos ser completamente objetivos. Só que todas as decisões internas americanas têm uma enorme repercussão na política externa, porque os Estados Unidos da América é a grande potência mundial.
A questão é que se fala do contágio de Trump. E Pedro Sousa Lopes já veio dizer que não seria a primeira, mas em breve poderíamos ver ou não sinais de Trump a vir, nomeadamente, para o lado de cá. Eu estou a falar de, tal como em certo momento da história emergiram as democracias, parece agora emergir um vírusinho que quer corroer a democracia. Também é assim que vê este momento, se quisermos tirar uma fotografia histórica deste momento.
É muito difícil. Nós não temos tempo no dia-a-dia para refletir profundamente sobre isto tudo. Não? Porque o que significa a eleição de Trump? Bem, para já é um fiasco dos mídias. Desculpe lá, estou a falar dos norte-americanos, mas o que eles mostraram da eleição enganou toda a gente. Já. Agora nem vou falar das sondagens. Eu acho que nós, se tivéssemos visto boas imagens dos comícios de Trump, como aquela fotografia que o Expresso Revista publicou aqui há semanas na capa, não sei se viram, de um comício Trump, cheio de brancos agricultores com aquelas jardineiras, aqueles tipos descapitalizados quase também, eles operários do campo, nós tínhamos talvez podido antever com mais força a possibilidade da vitória de Trump. Portanto, esse é um ponto, uma lógica, e eu não sei se Trump não tem alguma razão quando diz da parcialidade dos mídias. Nesse ponto devo dizer. Depois, a questão é, quem votou por Trump, se calhar quantos que votaram por Trump não terão votado em Obama, esses estudos estão feitos quase todos, porquê? Porque querem dar cabo de Washington, querem acabar com o sistema. Houve muito voto em Obama em 2008. Que agora provavelmente votou Trump, pelo menos o sentido algo parecido. E quer dizer, e se os políticos... Se quem está na elite, chamada elite política, não consegue perceber os sinais todos e perceber como os sistemas políticos devem mudar, bem, aí é caminhar para o abismo mesmo. Isso é uma questão de surdez. São surdos políticos. Não é? E isso é terrível. É terrível. Mas quando fala de um vírus, eu já tive a ocasião de dizer aqui que estou convencido que se Trump carregar muito no pedal...
Pode ser uma vacina e não
pode ser uma vacina, exatamente. E gerar uma reação aqui na Europa em que se rejeitem os extremismos. Admito que sim, e a Europa aí, de uma vez ter medo. Ainda já não sei o que é que escrevi há tempos, com graça, que fala-se tanto contra o sistema, mas agora, se calhar, com a eleição de Trump, muita gente percebeu que, se calhar, o sistema não é tão mau quanto isso, no sentido de que aquilo que nós temos, Europa... É bom, tem muita coisa boa. E quem quer dar cabo disto tudo não sabe onde é que está a correr. Muitas vezes isso é perigosíssimo. Acho que pode haver essa reação europeia. Agora, que sopram ventos com muita força, ai, sem dúvida nenhuma, são tufões uns atrás dos outros, que andam aí pelo Atlântico, por estes mares à volta da Europa. E, portanto, vai ser precisa muita sabedoria, sagesse, para contrariar isso e para construir soluções políticas eficazes. Mas o mais curioso é que não se aparecer grandes propostas de reforma do sistema político. Aparecem novas lideranças, ou novos candidatos a líderes, mas reformas dos sistemas políticos, nos debates que estão em curso, eu não vejo quase nenhum.
Muitas caras e poucas ideias.
É isso. E caras passam numa velocidade louca hoje em dia. Alguém me dizia outro dia, é verdade, o que é facto é que os dois últimos presidentes franceses, um concorreu, mas não conquistou o segundo mandato, este agora não vai a segundo mandato. E agora também já veio... É outra conversa, mas o senhor Rendes e dizer que se enganou As caras enganam-se muito e passam muito depressa.
Vamos olhar um pouquinho para a Europa. O Brexit foi o acontecimento do ano.
Sim, de longe.
Sim.
Apesar de não estar ainda concretizado.
Já vou à Europa. Deixe-me só chamar a atenção para uma coisa que o Pedro disse e que é muito importante. É que eu acho que 2016 marcou também uma viragem global e na Europa também, porque é o primeiro ano onde os especialistas nessas matérias chegaram à conclusão de que a informação veiculada pelas redes sociais ultrapassou a informação veiculada pelos meios de comunicação social tradicionais.
E já há o botãozinho para as notícias falsas nas redes sociais.
As notícias falsas, por exemplo, tiveram mais audiência do que os sites dos mais conceituados jornais, como o New York Times ou o Washington Post. Isto dá muito que pensar. Sim, dá muito que pensar a todos, a começar pelos jornalistas.
Com certeza.
Porque é uma ameaça direta.
Com certeza.
E eu acho que nos Estados Unidos se vai julgar muito da liberdade de expressão. Porque os mídia vão ser um alvo preferencial de Trump. Não tenho sobre isso a menor dúvida.
Mas obrigados a escolher também barricadas, o que em alguns países é tradicional, noutros nem tanto.
No caso dos Estados Unidos, muitas das tradições de neutralidade foram rompidas já antes mesmo da eleição de Trump. É bom dizer que há vários jornais americanos que nunca tinham tomado posição a favor de um candidato e que endossaram um candidato e perderam.
E faz parte do tal falhanço, no fundo.
Exato. E, portanto, dentro deste sentido, eu acho que vamos ter que acompanhar durante o ano de 2017 muito de perto esta questão específica, que é o combate da administração de Trump com a comunicação social. Dito isto, voltando ao Brexit. Bom, eu acho que é, obviamente, uma enorme derrota política para a Europa, cujos efeitos não se vão sentir totalmente em 2017 ainda. 2017, enfim, para quem gosta de tourada, 2017 é como a tourada à portuguesa. É a parte só das cortesias. Não vamos ainda entrar verdadeiramente na lide, porque lide só haverá depois das eleições alemãs. Nesse sentido, 2017 é um ano perdido. Tenho muita pena de hoje estar um bocado sombrio, mas não vai ser um ano...
Em março.
Sim, carrega-se no botão do artigo 50 em março, depois haverá um início das conversações, mas verdadeiramente...
Famoso paraíso dos advogados.
Exatamente, haverá das delícias dos advogados, mas em termos europeus é assim, só se negocia a sério quando se está perto do deadline. E quando todas as partes já estão suficientemente consolidadas nas suas posições para poderem fazer trocas. Porque isso é uma negociação, é uma troca. Ora, do lado europeu, admitamos que tudo corre bem em França. Que não há nenhuma surpresa desagradável em França. Mas até a Alemanha ter resolvido o seu problema governativo, e se calhar não resolve logo nas eleições, em outubro, vai ter que formar uma coligação, maior ou menor, depende.
E vão demorar meses, como demoraram...
Demoraram dois meses, se a coligação for a três, se calhar demoram quatro meses, portanto só haverá governo alemão lá para janeiro de 2018. Mas a partir daí começa, de facto, a contagem decrescente para a negociação. E, portanto, nesse sentido, eu acho que o que se vai passar durante o ano de 2017 em relação ao Brexit é que cada uma das partes vai ter que começar a preparar-se para uma lide que só vai ocorrer em 2018.
Chegou a haver esperanças de um recuo.
Não, isso eu acho fantasia, devo confessar. Eu acho que o Brexit vai acontecer.
Pois, mas não sei como. Não é?
Ah, pois, pode ser em modelo catástrofe ou em modelo mais ou menos, mais ou menos
light,
controlado.
Não é? E não se sabe como. Acho aquilo tudo uma inconsciência, cada vez mais, mas enfim. Eles lá sabem o que querem, o problema é que nos toca a todos nós. Mas vai demorar tempo e o que faz impressão é isso, é que isto, a propósito do Brexit e da definição exata dos seus contornos, antes de 2019-20, portanto vamos até ao final da década, e assim vai a Europa avançando. Esse acho que vai ser um enorme desafio em cima da mesa em 2017. Acho que a União Europeia já não tem muita bateria mais para aguentar outro ano sem carregar a bateria à séria.
Eu se eu fosse tão pessimista hoje como António Vitorino, e olha que não viu nada, se calhar, nós surpreendemos-nos com quão baixo às vezes as coisas podem chegar e quão instável
podem
ser as sociedades aguentar.
2017 pode ser um ano, eu detesto também pessimismos, mas enfim, pode ser um ano muito complicado para a Europa, o ano do sim ou sopas. E o António há bocado a dizer, vamos esperar que corra bem em França, traduzindo que a senhora Le Pen não seja eleita, não é? Já
exato.
Não estava a falar numa perspectiva esquerda-direita. É
mas
só
mas já está a avançar para 2017, aí já está a avançar
para o ano que vem.
Para o ano que vem.
Falar deste ano, não, este ano foi a confirmação, por exemplo, em França, do fim, fim, quer dizer, do fim do ciclo presidencial de François Hollande, que marca, de facto, culmina um mandato de manifesta desadequação ao cargo, na minha opinião, apesar de algumas coisas, com certeza, todas as pessoas têm algumas coisas bem feitas, mas não correu bem. Portanto, essa é uma trave mestra do que aconteceu ao longo do ano aqui na Europa. É a fragilização das lideranças políticas, ainda mais do que estavam. O senhor Juncker, peço muita desculpa, mas continua a não se impor. E depois os líderes dos vários Estados, dos mais relevantes, é o que se viu. Espanha foi o que foi durante o ano todo. Portanto,
lá se resolveu, apesar de tudo.
Lá, olha, líder forte... Parece ser aquele, não é? Que lá vai aguentando a Jacobina.
Pelo menos resiliente é.
Ah, sim, sim. Isso, puxa.
Resiste a tudo.
É o caso de Itália, que também acabou o ano com um referendo, afastou Renzi do poder.
Sim, portanto, Itália, França, Reino Unido, o que é preciso mais? Espanha teve como teve. Para não falar das Hungrias, não é?
Para não falar mais do Atlântico ainda.
Para não falar da Grécia, para não. Pronto. Aqui não estamos a falar de
não
Portugal.
Não estamos a falar de Portugal.
Não, mas Portugal, apesar de tudo, teve uma solução estável de governo.
Tem sido escrito que é um...
E que hoje em dia começam a dizer que é um laboratório...
de estabilidade, sim, não é?
De estabilidade e de construção de modelo alternativo para a esquerda pensante e não pensante. Mas, enfim... o que é, acho que sim, que 2017, a esse propósito, vai ser um ano... Eu não sei se será só para as lideranças. Vamos ver até onde o projeto europeu vai ter bateria no ano que vem para resistir. O euro, o senhor Draghi, as compras de dívida, os juros...
Bom tópico, António Vitorino. Esta questão é relevante, o caminho do euro, e em segundo lugar articulava outra, que é vamos continuar a ter este grande desafio, não só das migrações na Europa, mas também do combate ao terrorismo, porque em 2016 tivemos explosões em Bruxelas, o caminhão em Nice...
Desculpe, o papel do CP de refugiados foi um ano de falhança na colocação dos refugiados nos países que estavam dispostos a acolher. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se nos lembrarmos de 2015, de alguma estabilização, diminuiu. O número diminuiu dos fluxos, não é?
Mas a relocalização falhou completamente.
Exatamente.
160 mil em dois anos... Foram recolocados para aí
5 mil,
7 mil.
Ou seja, as pressões que ficaram lá, nada mudou.
Sim, claro. Não, há temas que vão perdurar e que não têm solução fácil. Não é possível criar também a ilusão de que há soluções fáceis para problemas complexos, como, por exemplo, a pressão migratória, os refugiados ou a ameaça terrorista. Aliás, à medida que o Daesh perde terreno no Iraque e na Síria, haverá a tentativa de compensar isso do ponto de vista da narrativa global com uma pressão acrescida nas cidades europeias. E, portanto, nesse sentido...
E com a Turquia a ameaçar rasgar entendimentos...
Eu creio que... Deixe-me ser por uma vez otimista.
Força.
Eu acho que o ano 2017 vai ser um ano perdido, mas não é um ano de descalabro. No sentido de que não... Enfim, claro, pode haver acidentes de percurso. Eu parto do pressuposto, por exemplo, que em França não há nenhum acidente de percurso. Okay? Esse é o meu primeiro e essencial pressuposto, porque se isso acontecer, então não vale a pena estar a fazer previsões e ninguém sabe o que é que vai acontecer ao projeto europeu, porque sem o Reino Unido a Europa, o projeto da União Europeia continua, sem a França, não, e isso para mim é uma evidência cartesiana. Mas eu parto do princípio de que as coisas em França estarão sob controle. Acho que um problema europeu em 2017 vai ser mais empurrar com a barriga do que propriamente haver um descalabro, digamos assim. Portanto, estão no terreno já os mecanismos necessários para o garantir. Por exemplo, o Banco Central Europeu já deixou claramente explicado que até a final de 2017 não vai alterar a sua política de quantitative easing. Portanto, brincadeiras de mercado com o euro...
O Sr. Draghi não deixa.
Está preparado e, portanto, não haverá muito espaço. E como eu sempre tenho dito aqui, nós vivemos em tempo emprestado. O empréstimo termina no final de 2017. É essa a sensação com que se fica da declaração do Draghi. O projeto dos 5 presidentes, que visava reformar a União Económica e Monetária, está no congelador. Está como Inês de Castro, posto em sossego, não é? Está posto em sossego, ninguém lhe vai mexer. Ninguém lhe quer mexer, porque, obviamente, a posição da Alemanha é determinante e até ao final do ano que vem não haverá interlocutor alemão capaz de mexer, e esperemos que depois a seguir haja, que é também um
curiosamente um desses presidentes candidata-se na Alemanha.
Exato.
Curiosamente.
O presidente Schulz do Parlamento Europeu vai ser, aparentemente, candidato. Enfim, ainda não está confirmado, sim, mas é um possível candidato. Portanto, digamos que neste ano, eu creio que o grande problema é se o mundo vai esperar pela Europa. Isto é um ano de fazer tempo. É como aqueles jogos amigáveis que se fazem para, mas que não contam para o campeonato.
Para a época.
Pois, só que o mundo não para. E a Europa, como dizia o Pedro, está enfraquecida. E se houver uma evolução muito acelerada, fruto da eleição de Trump, fruto da agressão de Putin, a Europa poderá não estar em condições de dar a resposta mais adequada.
No panorama que traçou logo no início, começou logo pela questão da China.
Sim, é um tema muito importante.
De que não temos falado ultimamente aqui no programa, mas é relevante. É sempre muito mais silencioso nos nossos média, não é?
A China, e o que vai ser a relação dos Estados Unidos,
claro,
com a China?
Essa é a questão essencial.
Essa é a questão essencial.
Porque uma coisa é Putin, outra coisa é a China.
E aí, quer dizer, já não falo de Taiwan, não é? Do China, mas estou a falar de economia e trocas comerciais. E Trump aí foi suficientemente explícito, e aquela questão das duas Chinas eu julgo que já tem a ver com isso. Quer dizer, ele, para aqueles lados, ele manifestamente parece ter escolhido Putin e querer incomodar com o devido a vénia o urso chinês, não é? Que há vários em várias paradas.
E ignorar a Europa.
Sim, Europa, NATO, não me parece neste momento as grandes prioridades dele. O que estou curioso para ver, porque é muito interessante, veja a evolução de Dow Jones estes dias até ao fim do ano. Vai bater, vai chegar aos 200 mil pontos. Quer dizer, e então, e as casas financeiras, todas a dizer, invistam agora é que é a altura dourada, dizem eles, para investir nas instituições financeiras. Os bancos americanos e não só estão todos a subir, na Bolsa de Nova Iorque e afins. Quer dizer, em termos económicos, é que isto é curioso, porque Trump pode entrar como um elefante numa loja de porcelana na política, nomeadamente na política externa, e ao mesmo tempo na economia, nomeadamente na norte-americana, que é que lhe importa mais, manifestamente, claro, até ter alguns resultados, não sei se a prazo, mas a curto prazo. Mas voltando a 2016, José Pedro, só dizer isto, foi o ano, de facto, como já falámos aqui, dos refugiados, do terrorismo, do Brexit, da questão do afastamento da Turquia, da Síria, de tudo o que se passou em toda aquela região. Você falou da América do Norte e do Sul, e o Brasil, e Dilma.
Sim.
E 2016
ia falar a seguir.
É um ano diabólico. E veja, voltando à América, há uma democracia que quase nunca falamos, eu não sei se voltasse a nascer outra vez, se não gostava de nascer para aquelas paradas. Gostando muito de Portugal, portanto nunca rejeitando a nação. Canadá. É curioso,
sim,
não é?
Sim,
e Vancouver, que eu não conheço, mas adorava conhecer, que é uma cidade lindíssima. Frio, mas
frio.
Bonito. O resto do continente está todo em bolandas. Eles mesmo com um primeiro-ministro quase imberbe, jovem, lá vão vivendo. É muito curioso. É uma democracia muito pouco estudada. Mas o resto, forget it. Já não falo do México e de...
No continente sul-americano, que não temos falado muito, mas foi o ano em que basicamente houve quase tudo no Brasil.
Sim, e ainda está para ver o que é que vai acontecer à Venezuela, que é talvez o caso mais,
exatamente,
mais
é
calamitoso
é
de todos. Houve
um acordo,
não é,
de paz na Colômbia, também faz parte do balanço deste ano.
E que acabará por ser aplicado, malgrado o percalço.
Malgrado
do
referendo.
Mas de facto o Brasil, que é... Também há boas notícias. A Argentina, apesar de tudo, está a recuperar.
Sim.
Vamos ver. É mais frágil, mas está
Chile
a recuperar. O Chile continua a ser um referencial de estabilidade. A Colômbia é uma história de sucesso económico e agora espera-se que com a paz se traduza também. Há sinais muito interessantes de países como o Peru, por exemplo. Agora, o Brasil é que é, de facto, o grande problema, até para nós portugueses, não é?
Claro.
Pela implicação que tem na economia portuguesa. E não há muitos sinais de que o Brasil possa reerguer-se a muito curto prazo, porque, sobretudo, o problema brasileiro é um problema geneticamente político. É um problema de... Olha, e tem
mais
um bom exemplo de um regime disfuncional.
Exatamente.
Um regime disfuncional.
Exatamente. Só falta falar da África, que é tão esquecido nos balanços. É,
partindo do princípio que a Austrália e Nova Zelândia estão sossegados e não incomodam muito.
Os pinguins são muito simpáticos.
Vão olhando ali para Timor-Leste, há lá uns líderes políticos que também vão anunciando a saída, mas, enfim, nada de extraordinário. Também é um sítio curioso para nascer daqui umas encarnações, não é? Algumas não próximas. Agora, em África, pois, aconteceu o que aconteceu há dias em Moçambique, em África. É o continente do futuro, como toda a gente diz, pela sua
riqueza.
Mas
há muito tempo, não é?
Há muito tempo que se diz, tarde a encontrar a estabilidade. E, de facto, tivemos mudança de governo em Cabo Verde, tivemos o anúncio, será, do fim do poder presidencial José Eduardo dos Santos. Tivemos uma África do Sul, apesar de tudo, em paz, a Nigéria também, portanto, o Senegal a crescer.
E uma ideia
alguns
de
referenciais económicos,
uma
bem,
reforço
benzinho.
Da União Africana, curiosamente.
Diga?
Uma ideia de reforço da União Africana.
Acho que é essencial para eles, neste jogo, neste tabuleiro, face aos movimentos também do género. Ou realidades já existem, bem ou mal, em bom estado ou mau estado, noutros continentes, é importante que em África isso aconteça. Depois falarmos aqui mais para a África do Norte...
Aí é mais instável.
Mais instável. Das primaveras que vão virando outonos, não é? Para não dizer invernos.
Quase deixou de se falar da Líbia, por exemplo. Quase não ouvimos notícias da Líbia.
Faz sentido, não
Ninguém
existe.
Sabe o que é que há a dizer.
Como Estado não existe, não é? Eu acho que em relação à África há alguns sinais preocupantes deste final de ano. Por exemplo, a situação na República Democrática do Congo, que é sempre uma zona de enorme perturbação, com uma capacidade de irradiação da perturbação enorme. Ora, o Sr. Kabila fez 2 mandatos, 10 anos, e, contrariamente ao que diz a Constituição, pretende persistir no poder. E já está a haver, aliás, contestação dentro do Congo. O Congo é uma zona nevrálgica do centro da África, que tem, aliás, muita importância estratégica, por exemplo, para Angola, e que poderá ter ondas de choque. Da última vez que houve guerra civil no Congo, envolveram-se no conflito 9 países limítrofes. 9 países limítrofes. Portanto, o centro da África vai ser uma zona muito sensível. Depois, a África do Sul. A economia está a dar alguns sinais de recuperação, mas politicamente o sistema sul-africano está também esgotado. Isto é, o domínio histórico do ANC está cada vez mais a ser posto em causa e não se vê claramente que alternativa é que pode ser constituída, a não ser provavelmente a partir do próprio ANC, mas... há enormes dúvidas, isto é, o fim do mandato de Zuma é muito problemático, e estou a fazer uma declaração subestimativa, subestimada. Há uma alternativa dentro do ANC, que é o Sr. Cyril Ramaphosa, mas não se sabe verdadeiramente se ele conseguirá impor a sua vontade dentro do partido dominante.
E para fechar, este fervilhar nestes dois países da África Lusófona, Moçambique e Angola, António Vitorino.
Bom, Angola terá o problema da economia extremamente dependente do petróleo e, portanto, continuará a ter...
Da sucessão de José Eduardo Santos.
E da sucessão. Bom, a sucessão aparentemente está controlada pelo MPLA e eu creio que não haverá surpresas sob esse ponto de vista.
O vice-presidente só virá mesmo, não é?
Não haverá surpresas nas eleições do ano que vem. O MPLA ganhará as eleições. Vamos ver com que margem. Não, é? Não talvez os 60% ou 70% que teve no passado, e haverá uma transição aparentemente de poder controlada a partir do próprio presidente.
Em Moçambique as coisas estão um pouco mais tremidas.
Em Moçambique tudo depende do que se passar neste fim de ano, onde está a ser ultimado o acordo entre Moçambique e o Fundo Monetário Internacional, e que vai ditar obviamente uma política de austeridade que pode ter repercussões sociais.
É um aperto sobre
Mas,
as empresas públicas.
Do ponto de vista
públicas.
Político, espero que haja uma esperança de resolução da tensão permanente entre a Frelimo e a Renamo.
Eu acho que uma vez fizemos aqui um balanço e chegámos à conclusão que a parte mais positiva era mesmo o desporto, que unia ao final do ano Portugal, enfim, foi um ano glorioso.
Foi um grande ano para Portugal, sem dúvida.
Os Jogos
Portugal
dos Olímpicos do Rio,
Ronaldo.
Apesar de tudo também comentámos aqui, correram bem ao Brasil, a organização...
Sim.
O desporto,
melhor do que se esperava.
É? O desporto, apesar de tudo...
Agora vamos ter na Rússia a Taça das Confederações, portanto vai ser um teste...
Onde Portugal vai participar.
Onde Portugal vai participar, em 2017, e vai ser um teste também para as futuras organizações de Putin.
2016, as notas mais otimistas foi do desporto, e foi, segundo diz o Presidente da República, do Primeiro-Ministro de Portugal, é de onde vem mais otimismo.
Muito bem. E é com este otimismo que entramos, apesar de tudo, em 2017. Um bom ano para todos e
bom
para os
que
nos ouvem. Obrigado.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas. Sofia.
Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.